Eu sou o Silent Bob.
Falou muito, Tyson.
Esse é o Jay, né? O Jay fala pra caralho.
Sou o Jay.
Eu sou o Bigode, o Manda Chuva.
Ah, o Manda
Maneiro,
do nada chegou uma participação sobre
baixo,
tudo
é
totalmente diferente.
É tipo, rapaz, tem um lance que, né, o Jovem Nerd falou que tem um cara que faz ao vivo, né? Ele não edita, não. Você se lembra?
Não,
o podcast dele. Ele manda o bruto, é o que ele gravou mesmo, ele não edita, não. Aí a Zagal falou, pô, mas a graça da edição é que engraçado. Mas tem, tipo assim, poderia ser um podcast que o cara encontra alguém na rua e vai começar, vai gravando. Tipo assim, não tem pauta, não tem nada. A gente vai falando.
Pode editar mesmo assim, pode editar.
Pô. Não, eu tô falando, pode editar. É tipo uma, tipo assim, você edita ou não. Ou você tem pauta ou não. Ou você encontra as pessoas ou não. Você não sabe nem quem você vai encontrar.
Não
é
nenhum assunto que
você
vai encontrar.
É, nenhum assunto, tipo, você trouxe mais aleatório.
Random
isso aí.
Random Cast.
Random Cast. Qual é o nome da parada da minha?
Você mandou descer, desce aí, eu tava ali embaixo ali, só desce pra onde? Você falou, Bruno? Oi.
Ah tá, pô, você falou no interfone, achei que estivesse no seu quarto tá em cima, pô.
Desce aí, eu desço pra onde?
Não, pediu o DS aí, pô.
Agora entendi.
Viu, só pra...
Essa puxou de onde, cara?
Não, de domingo, de na casa do Gustavo.
Que dia de domingo, pô?
Não, porque eu chamei ele na casa, pra ir na casa do Gustavo.
Não, eu tô falando que essa trocadilha aí eu falei ontem. Você puxou de onde?
Foi?
Foi, eu falei, desce aí. Desce aí, desce aí, D.
Não, não me lembrava, não.
Ei, desce aí. Não tô lembrado mesmo. Tá gravado.
Tá gravado?
Maldade que é fácil fazer com a palavra que a gente faz, por exemplo, como o filme Jovem Nerd. Vamos falar uma coisa lá que é tipo nada a ver.
Aí vai acelerando, vai gastando esquina. Ei, eu não tô descobrindo nada, eu estou batendo
hoje. É aumentar o negócio lá, aumentar.
Aqui ninguém entende nada.
Aí eu tenho. Esse negócio que a gente falou antes de a Ferrari que bateu, que a gente tava falando dela, que tinha uma foto dela que era bonitona.
Como é que a gente falou que bateu a Ferrari e ela
tava gravando também? Né?
Ela bateu um trem, um caminhão com a Ferrari, ela tava entre o caminhão e a Ferrari no meio.
Então, nessa aí, eu posso fazer esse negócio aí. Posso dar aquele pi.
Ah, mas tem que ter um final pro pessoal fazer essa.
Não,
o
tipo,
nome. É o
nome dela. Eu vou lá, é o mito.
Ah, é.
Aí, esse negócio do Papai Chu aí, eu posso pegar eu falando.
Vou botar a voz acelerada.
Já dá pra fazer. Como se não tivesse. Se fosse no meu fone direcional, e pegar o som.
quê? O quê? Ele é emo? Então médico aceita nele, porra. Isso aí, médico aceita. Agora, galera, vamos arrebentar, vamos mandar ver. Pessoal, isso aí, prepara-te. Little 2 e Violet Kills. Vamos voltar pra quebrar. 1, 2, 3, 4.
Não vou falar em porra, gravador não.
Você não pegava duas não, né? Você pegava três a quatro.
Três pra quatro, meu. Eles pensam no tempo bom. Você só bate punheta, porra. Você não pega uma mulher, não
tá falando que ninguém... eu gostava, né?
Você, rapaz, você é mesmo.
É, ó, otário.
Você é mesmo, você não pega
essa
ninguém.
Essa parte foi dirigida pra...
Como ninguém só vem vendo DVD, mas eu
sou branco, rapaz. Eu sou branco mesmo.
Você dá um pause lá no DVD, você tá punhetando lá, rapaz?
Uma pausa?
Você dá um pause no DVD, rapaz?
Pause no DVD? Eu vou desenhar, eu dou pause e desenho.
Mano, porra, vai pegar uma mulher, um bonde de mulher fora, aí você vai ficar punhetando, tomando, batendo punheta, porra.
Ah,
sua mão não fica doendo não, animal?
Vocês lembram de Fred no último cast nosso falando que isso aí é uma festa? Vocês lembram? Depois a gente bota aí na... Né, Sorrel? Depois a gente bota aí na edição. Fred falando: pô, bicho, só vou em uma festa, sei não. Cara, Fred foi em três festas. Em uma delas, a do Peitinho Durinho, o cara fez vergonha, cara. No inferninho, cara. Aquilo não é possível, cara. Esse fato aí de você ver a mudança da personalidade da pessoa, uma pessoa que nem ia no máximo uma festa, ah, essa porra de art designer, uma pessoa, ah, avança merda não, uma pessoa que chega normal, que de repente bebe e muda completamente até sua opção sexual, isso me faz lembrar de uma frase de um famoso game, Max Payne, que se encaixa com a situação. Manda aí, Sorrel.
Não sei sobre os anjos, mas é o medo que dá asas aos homens.
Mas aí você troca medo por ipiroca. Aí completa o sentido que eu quero dizer. O inferninho não é nada mais nada menos que um palco cheio de viados se pegando. Que porra foi aquela, cara? Que porra foi aquela? Tava eu e Zé olhando dois caras marmanjão sarado, duas vezes o braço de Zé, e uma menina sozinha. Que porra foi aquela? Aí você olha, eles estão brigando pra pegar quem vai pegar a menina. Não, bichinho, os bichinhos estavam se pegando, tipo, bicho de línguas, caralho, bicho. Caralho, que porra foi aquela, bicho? Saudoso, parece que caiu em cima de uma ipiroca, bicho. Caraca, no inferninho dos gays. É brincadeira não, cara. Ai, Santa Isabel, cadê você nessas horas? E Harris também, Harris ficou lá, bicho, na noite dos gays. Que foi aquilo, cara? Que foi aquilo? Quem levou Harris pra casa? E Fred chegando no último dia, no dia do... Festa Fantasia? Festa Fantasia, Fred chegando. Ah, como que cheguei na casa do Gustavo? Rapaz, e o pior, Fred vomitando no próprio joelho, de boquinha de ladinho. O paquera deve estar rindo agora. Boquinha de ladinho, cara. Que porra foi aquela? Vomitando. E o outro lá caindo lá, batendo com a cabeça no paralelepípedo. E o Tayan socorrendo ele. Parece só bizarrice. Vamos aqui para mais uma leitura de e-mails recebido aqui no nosso humilde podcast. Lembrando que para mandar e-mails é só contactar randomcastpodcast@gmail.com. Bem, vamos aqui entrar aqui para ver quem que enviou o quê. Vamos ver aqui, vamos botar a Raquel para falar aqui.
O senhor tem 3 e-mails.
Temos só 3 e-mails. Um e-mail é como aumentar seu pênis, o outro Viagra, ou só expondo essa merda. Tá. Ah, Bruninho, irmão menor, mandou um e-mail aqui. Tô vendo aqui, o e-mail aqui é tipo uma. O e-mail dele é tipo uma crítica, por que ele não foi à festa do. Bruninho foi às porras de todas as oficinas do R, e o melhor que é a festa, não foi. Brincadeira. Aí a resposta dele é esse e-mail aqui, ó. Esse do Orkut do YouTube aqui.
Esta rave lá numa chácara vai correr maconha, cocaína, êxtase, a sua filha pode ser LSD, lança perfume, éter, boleta, a sua filha pode ser assassinada, o seu filho também pode ser assassinado, tá? Eu recebi agora a informação que amanhã vai haver a maior festa rave, então tome cuidado para que o seu filho não seja assassinado nessa festa. Gostou, gostou, se não gostou, oda-se.
Bem, galera, ainda tem também o lance do Felipe, né? Felipe, eu tentei gravar com ele, pegar ele, contando as histórias macabras dele, com muito sangue, que lavam paredes. Parece até aquele filme O Iluminado, sendo o elevador. Quem viu vai saber. Tentei, né? Mas a qualidade do áudio tá horrível e fica aí com mais uma história macabra, essa mente pervertida. Pô, eu queria que você falasse sobre as suas histórias macabras. Pô, a galera tava comentando, pô, esses dias.
Que história macabra?
Daquela época, pô. Das antigas, só coisa das antigas, tô coletando a galera. Pô, você não lembra nenhuma, pô?
História macabra?
Pô, não precisa ser de assassinato, não, pô. Pô, cara, tipo... Você e, sei lá, com várias mulheres, essas paradas assim...
Ah, tá, essa é uma história doida, assim?
Pô.
Isso aí já me dei muito mal ficar comentando isso com os outros.
Pô, mas isso aí é das antigas, porra. Tá, galera, eu já tô funcionando aqui, Michael.
Das antigas, pergunta Fred.
Pô, mas tem que ser do cara mesmo, aí tá fazendo tipo um.
Fred sabe.
Não, pô, mas Fred é uma pessoa que tá dizendo. Você é você mesmo, é tipo assim. Ela não é ninguém que tá contando, é isso? Tá vendo? Pô, cara, então. Já que tem que perguntar pra ele, pô, tá foda.
Não, enfim, né? Tipo, você quer que eu fale o quê, cara?
Quer que você conte a verdade, nada além da verdade.
Bom, aí... Cara, é quem que é Ana? Ana Luísa? Ana?
É a filha do Gustavo.
Que é quem?
É a prima de Gustavo.
Prima dele?
É.
Aê, cara, tô lembrando que ela já foi lá uma vez, foi falar com ele, nem deu uma ideia pra mim.
Ah, isso é normal.
Aí agora ela tá dando ideia.
Por que será?
Sei lá, ué.
Ela te viu com namorada?
Não sei, cara, olha. Não tem aquela que tava comigo, mano. Naquele dia?
Ah.
Rapaz, eu parei o carro ali do lado do 77 ali.
Sei.
Do lado ali na... naquela ruazinha ali que tem uma garagem de ônibus.
Sei. Aquela rua estranha pra caramba. De noite é estranha pra caramba.
É, então. Eu entrei no carro pensando, tipo assim, ó, vamos embora, vamos, eu vou te levar em casa.
Ah.
Rolou uma bagunça no carro, bicho. Ficamos quase 2 horas no carro.
Por quê? Tava muito sujo.
Nossa, cara, eu e a menina, cara, bagunça pra falar outra coisa.
Ah, tá, pô, é sexo, né?
Neguinho do 77 passando, olhando pra dentro do carro, dando risada.
Olha.
Aquela gordinha olhando pra risadinha, tipo assim, poderia estar ali, né?
Pô, é tipo. Pô, tipo, é o carro balançando mesmo, cara?
Tipo o carro balançando? Porra, tipo, a menina tava no meu colo, cara.
É tipo o carro de. É hip hop americano.
É, só sem se derrubar.
Caraca, hein, coitado, tudo do jogo de moto.
Rapaz, só, mas eu comento mais não.
Pô, você é sua namorada, né?
Ela às vezes entra e começa a falar que vim de certeza.
Ah, tá. Ei, mas pera aí, ela é sua namorada mesmo ou é só...
É namorada, não entendi já.
Ah, tá. Só fizeram aquele show lá e terminaram. Você não sente nada por ela, só sexo.
Rapaz, ela é um grandinho, sei lá, eu gosto mais dela.
Ah, tá. E se me sente?
Vou colar, tem que ser uma magrela.
Pô, já eu sou o contrário. Bem, antes de continuar aqui com o programa, eu queria falar com o pessoal, tava reclamando muito da qualidade da gravação. Pô, galera, a parada é pra ser ouvida com fone, pô, não tem como se ouvir na caixa. Aí ninguém, ai, meu subwoofer. Ah, pô, não tem como ouvir, cara. Não tem como. Você tem que botar um fone no ouvido pra entender a parada, pô. Eu, caixa de som, nem adianta que eu não tô editando, não tô fazendo pra caixa de som. Por isso as pessoas que ouvem essa porra na caixa de som tem que se fuder, porque pra entender vai ser foda. O programa de hoje, vamos dizer que se resume ao profeta Wilsoney. O Wilsoney e suas teorias da conspiração. O Wilsoney já até sofreu atentado por causa disso, sobre todas as falcatruas que as corporações e as religiões enfiam na cabeça do pobre coitado do mero cidadão. É... Vai se resumir principalmente às revelações de Wilsoney sobre as religiões. É, tem um papo com Obama falando sobre a música, tem um pouco da lembrança do nosso tempo de jogatina, já estão comentando a galera sobre isso. É isso aí, aproveito porque... Tô achando que esse aqui é muito problema, tá? Porque eu tô sacando dessa porra. Vai.
Rapaz, toma, eu
Sorte, senhores. Blink assuma. Ah, tem mais uma coisa.
Oi.
Pode deixar que eu atendo. Deve ser pra mim.
Contrabaixo tem um jogo lá do DS, então. Tem
um...
Baixo é baixo muito perdido na raiz.
Baixo é a alma da música. Se você tirar o baixo, você perdeu 50% da banda.
Eu sei, cara, mas você não ouve muito, cara. Mas é só guitarra agora.
É porque você não repara.
Não, mas agora eu tô reparando mais. Agora
tá reparação no baixo, pai.
É, tem umas paradas.
Fica tentando
só. Não, mas o mal que você tem que reparar. Você não vê assim. Você tem que reparar e ver.
Então é uma banda de cinema. Que não tem baixo, mas tem bateria.
Um cara tá no guitarra e a mulher tá com bateria.
Não, mas aí é bola, né?
Sei lá, usando guitarra,
mas...
Não,
não, não, não, não, não, não, não, não, rapaz, o pessoal consegue sentir diferença, sabe como? Se tiver uma banda tocando ao vivo, se tiver tocando bateria e guitarra, aí você vai curtir pra caramba. Com as três músicas sem baixo. Depois que entrar o baixo, que você começar a sentir uma parada no coração, aí você vai ver.
Bota a mão no peito.
Eu sei o que é baixo.
Bota a mão no peito.
É tipo o batimento cardíaco mesmo da banda. Porque a bateria aqui.
Você ouviu esse show que teve aí, negócio, uma batucada? Que você... Não é batucada, não, teve um negócio de rock.
Aqui no seu pé?
É, no dia do Kuduro. Aí, pô, você só viu o prato e a guitarra e não tinha mais nada. Nem a bateria, vocês usam a prato e...
lá o baixo tocando, isso não via,
mas o Kuduro?
Não
via, não.
Não, antes do Kuduro, mas teve o rock. É questão de regular. É porque baixo, como é um instrumento mais grave, as notas graves perto das agudas, elas soam mais baixo. Pode estar no mesmo volume, mas se você der uma nota aguda e uma nota grave, você vai ouvir, você tem que ouvir.
Qual
mais
é a diferença de baixo para contrabaixo?
É a mesma coisa.
E aquele que a galera fez assim,
é baixo acústico.
Aquele grandão, violoncelo gigante.
É porque contrabaixo, esse baixo é elétrico. O baixo que a gente está acostumado a coisa é baixo elétrico.
Isso aí já não é.
Eu estou segurando a faixa. Mas tem baixista que toca de paleta, porque o rock é sempre paleta.
Eu acho maneiro assim a posição.
Que é muito assim. Cara, se ele ficar fazendo assim, vai dar lé rapidinho. O cara pega a paleta. Então, bicho, a onda é essa. Basta. É uma onda ou não? Não, assim, a definição mais maneira que eu vi em relação a baixo, que eles falam que o baixo é como se fosse a linha onde você escreve. A linha, viu? Pode conseguir escrever certinho na folha luminosa.
Mas não, eu acho que o baixo cega a bateria, então não seria bateria a linha, não?
Bateria é a intenção rítmica na música. Baixo, junto com a bateria. O baixo é como se fizesse a ligação entre a rítmica e a harmônica.
Ah, tá.
Ela faz a marcação junto com a bateria, entendeu? Você tem baixo acústico, aquele baixo o pessoal costuma falar que é violino e toca com ar, mas é baixo, entendeu? Que é tocado com ar. Tem até uma professora
que não, isso aí é o jazz, agora é jazz que toca com a mão.
É uma técnica,
É, você vê, não, pode tocar com um ou com outro.
Vai, vai. Som mais bonito.
Qual?
Mas é sinistro tocando.
Ah, é coisa pra caramba.
Já viu a mão da pessoa que toca?
A unha.
Só por... É, tipo o resto mesmo.
Se você tiver um encontro pelo dia, do encontro. Toca a arma pelo dia, só assim eu. Com a mão só.
Só prender ele pra cheirar.
As mulheres da harpa, meu irmão. Tem uma arma quase isso aí.
Pô, mas não é mole pra corda da harpa, não, cara? Porque deve ser dura pra caramba a corda. É tudo esticadão.
Deve ser tipo aquela varetinha assim, nesse espaço assim. Não, não, depende da harpa. Tem harpa grandona, que é mais com a ponta do dedo. Mas tem umas arpinhas, que é uma arpinha que você bota aqui assim, ó.
Ah, de anjo? Aquela tipo de anjo, você vê anjo no tocando?
Tipo aqui assim, ó. A corda é igual a de violão,
tá?
Aquela cordinha
de stretch, né?
Não, é, tem arpa que você bota.
Tem um que é aqui, ó.
Mas tem arpa que é aqui, ó.
A pessoa fica até sentada.
Tem arpa que é aqui, ó.
Parece uma asa, né? Arpa, no formato.
É um instrumento bonito pra caramba.
Aqui, na moral, onde você faz esses broxinhos?
Rapaz, o maluco lá do...
Tem uma máquina, meu filho. Comprar.
Kentucky.
É Chicago, não é não?
Sua terra, a gente tá falando sério, pô. Sua terra, acho que era, sei lá.
E tem que jogar um bairro de campo, pô.
Mas o cara tá vendendo um R aí, velho. Não tem problema, vai comprar
a máquina,
né? Se eu conseguir
um
camarada aí.
Que
bosta, né? Vai
sacar
aqui, né? Ganha uma graninha, pô. Dá pra você comprar o PSP. Aí você fica com o DS e PSP.
Não, pai, ele é contra o PSP, você tá falando isso, rapaz. Ele é contra, porque ele comprou o DS. A disputa é PSP DS.
Sério mesmo? Não pode ser
o DS,
não.
Não pode ser o DS, não.
Vai ser.
Se você comprar os dois, tá 2012, né? Boom.
Não vou gastar dinheiro, não. Se for o caso, eu dou o seu.
De que? Do R?
Olha só.
Nós não vamos na realidade, não.
Não vai na realidade, não.
Mas a gente faz uma parceria, então.
Eu pago. Não, presta atenção, olha só. Eu pago, digamos que eu pague R$100. Entendeu? E bote 50% em cima, vai dobrar o valor. Aí vai ficar pra você, sua parte que é o lucro, vai ficar o seu e o custo, eu vou ter o retorno.
O que é? De bota?
É só vender tudo.
É só vender.
Vende,
mas, vende, mas bota um vende, um negócio desse vende.
Como é que vende? Vende, pode fazer até
R$3.
R$3.
Um voto grande
assim. Um negócio desse, você acha que um bottom desse, o preço, o mais caro aí é quanto? O mais caro é quanto de um bottom? É porque eu não sei o preço de bota, não, mas é o quê? Uns 2,50?
Esse aí é pequeno,
padrão,
não é?
Esse
aqui é mini bota. Aquele outro normal, não acho maneiro,
não. Não, é, esse aí, papai, esse aí...
Parece um botão.
Dá pra meter boné.
Bota um botão.
Digamos, 2,50. Eu não sei qual é o preço que custa, mas 2,50, você acha que ninguém compra? R$2?
Tem um design assim, cara.
Vou pensar na ideia, minha bota é que o Léo tá perto. Caralho, de 2000, bicho.
Tem?
Não é 2000, não. Não é 2000, não.
2006.
2006.
3 de dezembro de 2006.
Caralho, tá aqui na mochila dele.
Maneirinho. Vou até botar aqui, ó. Miquinho, vou ver o cinema, hein? Vou ver o cinema.
Vem assim, ó. Vem assim mesmo, vem pra aqui. Esse aqui, ó, vem caindo tudo.
Ô, Gás, eu gosto que você toma.
Não, botou na caixinha do correio lá.
Ah, tá na caixinha do correio.
Não, mas já vem rasgado, sim.
Mas dentro da caixinha.
Como é que prende?
Não sei como você perdeu.
Ah,
não sei como você perdeu.
Não, mas já vem rasgado.
Então, mas dentro da caixa.
Não, quando ele botou na caixa do correio, cara, já veio
de lá rasgado no correio, pô.
Aquele dado. O correio é rasgado já. Não rasgou dentro da caixinha sozinho, não.
Eu sei, pô, mas tava dentro da caixa. O envelope tá rasgado.
Não, é uma caixa de papel, é uma caixinha do correio lá de casa que fica no bolso.
Ah, tá, caixinha de correio, é o papo. Achei que ele rasgou o envelope e botou dentro da caixa.
Não, só
o
envelope assim mesmo, jeito que tá aqui, ó.
Ah, tá.
Mas ninguém pensou que era moeda, uma coisa assim. É, que
tudo deve largado, ser. Deixa eu parar.
Frente de batalha! Frente de batalha! Protejam-se! Será que eles não respeitam os mortos? Nossa, eu adoro um bom enterro.
Ficou maravilhado, né?
Quem?
Vamos?
Ei, tudo chegando, não sei o quê.
Ele é todo assim, né, cara? Qualquer coisa, ele é todo animado, com fogo no pulso do caralho.
Pô, eu tinha a maior raiva desse cara. Só que chegava na sala de computação gráfica lá, quando ele pegava meu computador, eu tava ficando do lado da minha mesa assim, escutando música, torrando a mesa, escutando
rapaz, eu tinha raiva do Fabrício também,
irritava, cara.
Cada aparelho de computador, ela cria adversários, cara. Porque
é tipo culpa... mesmo ao ambiente lá, de trabalho.
Porque, na verdade, o cara não quer te sacanear, mas coincidentemente...
Teve um dia que eu cheguei lá, eu sempre fui acessar no computador lá, né? Aí ele sentou naquele computador lá meu e ficou vendo o vídeo do outro do outro do lado. E ficou mexendo aqui vendo o vídeo.
Caralho.
Eu falei, porra, vou ter que sentar lá na frente. Aí eu fiquei, pô, parece que é puto.
Eu lembro que quando o Fabrício chegava, cara, ia lá pro aquele canto lá
Fabrício,
todo. Tava aqui. Ia lá pro canto, sentava lá e ficava. É certo, chegava e lá pro canto. Pai, mas a pior coisa foi esses bolsinhos que chegaram aí no posto. Caralho. Podia ter cortado. É, neguinho na descrição, pegar, rasgar assim a folha dele.
Assim. Também era buril. Na época eu trabalhava de manhã aqui.
O cordel do cavalo encantado, cavalo encantado.
Eu chegava de manhã aqui, bicho. Tava a porra do som alto pra cá ser mais alto, cara. E ele cantando junto. Aí você fica ali na boca. Aí quando eu pegava um som, botava lá, ele já reclamava.
Tava provido a rampa ali, antes de terminar a rampa, você já
eu
ouvia
o som. Ele já tava cantando junto, isso 7 horas da manhã, cara. Aqui.
Cara, você vem 7 horas da manhã, pô.
Mas porque eu chegava um pouco mais cedo, né?
Ah, tá. Antes ele era de manhã e de tarde. A bola.
Aí o parceiro chegava, já pegava o caixinho de som, botava lá e deixava as mãos tocando até o herói de embora.
Ei, mas o bolsista.
Não é sacanagem, não.
Aquela menina, ela não trabalha ali. O que ela faz então? Qual é a bolsa dela?
Ela trabalha sim, pô.
Ah, parece que a bolsa dela é outro lugar.
Ela trabalha na sala de Luê, mas não tem computador suficiente, ela vai pra ali.
Era que nem você, pô. Você era pra ter ficado na sala de Luiz lá na mesma época, mas
você
queria
falar.
Você
é a Daniela. Daniela é você.
Eu nem gosto de falar falando, sempre foi você. Não, pô. Eu era de Luiz e ficava lá na sala.
Eu lembro que teve uma época aí que falaram que ia passar de você pra sala aqui de baixo.
Até que falaram que tiraram o scanner, botaram lá o scanner pra vocês juntos. Eliseu falou.
Eu sou um negócio desse, cara.
É muito ruim.
Caiu muita gente lá, pô. Aí teve a vez lá que chegou aquela mulher lá pra gente fazer outra parada em PowerPoint.
É, Rita, cara. Mas ninguém
não, foi uma nada. Loura, cara.
Ah, mas Rita depois.
A Farreta que trouxe, é.
Segura, era.
Lá, não sei o que lá, pode
ninguém
fazer.
Ninguém sabia nada de PowerPoint, nem foi. Tem que saber agora, Photoshop, tudo.
Ela queria fazer um negócio igualzinho, uma parada que já tinha.
Tem animação e tudo, um negócio. Caramba, a gente ali é de férias, né? Tava ali só pra jogar.
Tudo bem, é aquilo que a gente estando ali, é tipo a salvação, né? Porque nas férias, os caras tá ali, deve ser um sinal, é. Eles estão aqui pra me ajudar. Isso não ajudaram nada.
Teve época também que o Luiz tava tendo um sinal fez make pra fazer a revista.
Acho que morreu você e Suélio, acho.
Foi.
Nossa, Suélio. Um dia só e depois...
É, mas isso aí era o dia do Viradão, esse de Rita aí?
Não.
Era de tarde, era de férias.
Foi de férias, já tava a gente
aí. Pô, mas não era do Viradão, não?
Não, não era não.
Acho que era, não.
Jogatina?
O que a gente estava nas férias fazendo ali então?
Lembro que nas férias até vinha Coutinho, vinha José.
Ah, mas vai pra frente, mano, nesse dia.
Eu lembro que foi Copa do Mundo que a gente saiu daqui, cara. Você não viu?
Acabou, bicho. Botaram o computador novo pra nada.
Foi
ele, né? Ele instalou, baixou a parada e instalou lá.
Eu e o Picante já tinha jogado na época de Castilho, só que a gente não ficou muito empolgado não, mas depois que o Tadeu colocou de novo, ele empolgou mesmo.
Eu não sabia nada, eu lembro que a gente jogou aquele... aquele mapa, qual é o nome? Eu tô com a Atena na cabeça, não é Atena não, é... Não, aquele... Não. Caraca, qual é o nome do mapa? É dos Incas, é, não é Inca, Azteca, cara. Azteca, eu acho que foi o primeiro mapa que a gente jogou.
Eu lembro de D2, aquele que.
Curtinho, né? Não, Curtinho é o D2.
É o que tem o.
Eu sei que tá deu matar todo mundo.
É.
Aí depois tem uma época que ele chegou de novo pra jogar, passou um tempo, chegou e ele...
Ah, não... tava no mapa meu, cara, aí ele não gostou. Falando que merda era. Beleza.
Até o Tito que sempre só gostou de jogar de novo, parado,
e... O Zé, o Tom, mas o Zé, o Paulo, tava todo mundo,
se fosse na época ainda hoje, já tá tudo cheio aqui, eu já achei um
até time Bruno de Até Bruno estaria, cara.
Até ele ia entrar.
E estaria jogando Call of Duty, caralho.
E Sol também.
Sol é...
Max
Albina.
Albina. E Sol e Cronos era o Coutinho.
Eu era Ioná Magalhães e a tia Lena.
Rapaz,
aquela vez que você dava um tiro, vem a linha do tiro assim,
né? Foi essa vez que era em português,
então, a galera, a gente entrou, sei lá, um servidor lá
que apareceu. Que eu tô bolado assim, caralho, que porra é essa? Por que esse
play? Eu fiquei até com medo de entrar.
Olha o tiro.
No jogo, entrei com o nome de bot lá, Sorinho.
Que mal cagaço, cara.
Cuidado. Vamos mandar o Harley para a batalha. A propósito, quero lhe agradecer por nos convidar naquela noite para jantar. Sherry, eu adoramos o estrogonofe.
Senhor, não jantamos naquela noite.
Verdade? Então onde eu estava? E quem é essa Sherry? Ah, não tem importância. Vamos embora, Sid. Random Cast.
Ele acredita que eu tenha um diabinho criado dentro de uma garrafa? Acredita, sim, senhor. Ele me jurou até junto. Por que que você acha, Orfeão, que eu ia lhe ensinar como é que faz para se criar um diabinho?
Eu não acho não, senhor. Você só está esperando.
Mas me diga, Orfeão, se você está tão bem lá na fazenda aí do seu patrão, para que você quer um diabinho, ó?
Eu tamo de abrir os meus caminhos. Eu quero ter minha roça, quero dar uma vida melhor pra minha Joana e pros meus dois meninos. Trabalho não dá isso não, seu Coronel José Inocêncio. Eu lhe dei minha vida inteira, feito um condenado, e nunca tive nada de meu de verdade.
Eu tenho que pagar o preço.
Que preço o senhor pagou?
O que que você mais gosta na sua vida?
de minha Joana. Depois dos seus dois filhos. Dois meninos. A fortaleza não estava aqui. Até em homenagem ao seu patrão, o Teodoro Coronel de Meda, eu vou lhe ensinar como é que é a receita para se conseguir um gabi.
Não diga.
Tô abrindo uma exceção, não sabe?
Pelo amor de Deus, o senhor me faz isso. O senhor me faz isso.
É, teu, mas vai ter uma escolha. Você vai ter que escolher porque é uma troca. Porque o diabo não dá nada de graça.
Mas eu dou. Eu dou o que pra ele?
Com a sua mulher. Com os seus dois filhos. E é você que vai escolher. Quer dizer, você ganha o seu cão mulherzinho, mas no mesmo momento do nascimento dele, você perde um ente querido seu. Isso é inevitável, porque isso faz parte do trato. Quer dizer, nasce o diabinho e você perde ou sua mulher ou um dos seus dois filhos. A escolha é você que vai ter que fazer.
Eu tenho minha Joana, a gente é enricando, eu faço outro filho com ela. Deixo nas mãos do Deus uma escolha.
Fica a critério do demo escolher um dos seus dois filhos.
Fica assim, senhor. Tô cansado de viver na miséria.
Perfeitamente. Eu, antes de qualquer coisa, nesse nosso reencontro, quero invocar o Senhor para que Ele climatize o nosso encontro por um segundinho só. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Ninguém, posso falar só uma palavrinha?
Pode falar.
Ninguém é obrigado a crer.
Yeah, that's what I'm doing.
Pô, não, nós estamos clássicos, cidade clássica.
Ah, tá, o
essa aqui é uma embalagem biodegradável.
É que nem Jesus, ele chegou com, com três mariolas.
Que isso, não. Jesus chegou com três mariolas e foda.
Que bom, hein?
Que é pros doidos?
Que bom,
ele chegou e falou, toma aí. Eu tô comendo, mas depois falou, eu achei ali, eu falei, porra.
Peraí, Jesus, é a galera, né? Que pariu.
Eu também pensei.
Ele falou, ah, mas também vou comer isso de canão. Eu falei, pô, você foi bem nessa porra.
Evangelho segundo.
Jesus deu uma maior.
Eu nem pensei, cara. Evangelho segundo ré. Jesus chegou com três maiolas. Deu a cada um que teve de
em frente ao Rio Jordão.
Gente, tem maiola naquela época. Ele disse, essa maiola eu achei.
Eu acho que Henrique Cristo é o cara.
Quem?
Henrique Cristo.
Que bicho melhor que o Bruno Popati.
Ele é maneiro. Ele só foi Tiradentes.
Não, tem foto dele com.
Ele antes de Henrique Cristo foi Tiradentes.
Tem foto dele histórico com o Pato Quevedo no Ratinho do Gustavo. Ah, isso não tá. Henrique Cristo e Pato Quevedo.
Dá pra soltar aí, ó. Assista hoje no programa do Ratinho. Apesar de toda a tecnologia do século 21, as pessoas ainda procuram as respostas para seus problemas na fé sem limites. Hoje saiba o que pensam dois craques no assunto, Henri Cristo e Padre Quevedo. Agora, aqui no programa do Ratinho.
É maneiro.
Mas
sou fã do Padre Quevedo.
Isso não é que
verdade. Isso são apenas fenômenos parapsicológicos.
O bicho da minha irmã se sente.
O que tem, meu filho?
É reportagem de Neinácio.
Neinácio, regaça, meu filho, vai!
Mas regaça!
Quando falamos do sobrenatural, do desconhecido, temos reações diferentes. Medo, conforto, tudo conforme a fé, a informação ou desinformação. Há quem procure no sobrenatural a solução para seus problemas. Aparece nessas horas o charlatão, o oportunista, ou aquele que faz milagres e diz tudo resolver. Cartomantes, videntes, adivinhos. Nesta linha, um dos nomes mais conhecidos do Brasil, o professor Landi.
Me chama, charlatão, me chama.
Na outra ponta, aquele que não crê em nada, a não ser aquilo que interessa a sua igreja e que a defende, o padre Quevedo.
Enfia uma coisa no nariz. Isso é um truque de crianças. Não o façam. Não o façam porque dá um espirro. Há que saber o fazer. E eu enfio toda. Todos os óculos no nariz.
Que tem?
É pura técnica. E que tem que ver isso com Santo Ignacio de Loyola? São técnicas de sinvergonhas para enganar ao povo.
E o mais polêmico ainda, Henri Cristo, que se diz a reencarnação do próprio Cristo.
Eu transformarei um copo de água em vinho tantas quantas as vezes que meu Pai, Senhor e Deus, mandar, e nunca quando um pecador, porque eu só obedeço o meu Pai.
Porque o fenômeno do poltergeist é, acontece onde tem criança, adolescente, principalmente menina. Isso aí eu já vi vários casos, pode ver que
porra é essa, poltergeist? É que some dentro da TV?
Não, cara.
Não, ele fala que uma energia ligada à puberdade da criança. Combustão, essas coisas assim, pega fogo e tal.
Pega fogo no colchão.
É, pega fogo no colchão. Falou que tá ligada à
isso é fogo puberdade. Na buceta, né?
É, tá ligado à puberdade, pô.
Não, você vê, tem menina, cara, que não é nada, daqui a pouco começa a ciclo menstrual, a menina...
Rapaz, tem uma seita que venera o sexo feminino, cara.
Hã?
Tem aquela seita daquele filme de Olhos Bem Fechados, que, tipo assim, ele tá retratando uma seita que existe próximo do Código da Vinci, tem ligação com coisa, que eles veneram a mulher, o sexo da mulher, como se fosse algo divino, o negócio da criação... Mas eu nunca ouvi falar disso.
Tem o do pênis, pô.
É aquele que a galera fica dando volta num pênis de, sei lá, gigante.
Na verdade, essa...
E o
cara de estatuazinha, sem vela.
Não, eu ouvi dizer na área que tem um pênis gigante, que a galera fica dando volta, mas quem tá dando volta, ele tem que estar com o pênis também em pé. Se caiu, você sai.
Tipo a fila.
É,
que merda.
porque a ligação com o céu, o pênis está apontado para o céu, porque está ligado com... É ligação com o céu, cara. É. A partir do momento que caiu, ele tem que sair
ligado com o chão agora.
É, com o capeta, ele tá lá embaixo.
É, que ridículo.
Quem?
Obelisco, tem na cidade.
É isso, é.
Representa
o
último falho.
Porque você pergunta pra gente, só o que serve o obelisco?
Parece um peru de
transforma,
né, então.
Mas nem toda cidade tem obelisco. São cidades
mais, cidades centro. Uma cidade vai se confundir na outra, então.
Mas caiu não tem.
Tem.
Vai comer com a Fidel, né? Depois eu comi pra
peru. É. Não sei por que tem que ter essa porra. Por causa disso, então.
Mas eu acho que o obelisco deve ter. Eu acho que quem coloca deve ser pessoa da maçonaria, né? Ligado.
E aqui, não tem na subida da ponte general do outro ali? Não tem um negocinho aí, uma pirâmidezinha? Tem uma parada assim.
É os quadros.
É em homenagem a. Homenagem da, sei lá, loja Progresso, uma ação, uma parada assim.
Porque aqui são 5 lojas.
A minha passou lá na maçonaria.
Olha a loja.
Tava no pendrive, então eu fui passar um arquivo assim.
Maçonaria.
Tinha uma parte escrito maçonaria. Eu fiquei tentando associar a loja. Não, ela não é maçonaria.
Agora você não fala já. Segredo mais,
deixa de ter segredo parado.
E os sinais, quem lembra? Botar a mão aqui na nuca, chamar médico.
Ai, tem que botar a mão aqui,
parece. Junto de Oliveira, ele é maçona.
Ele é tudo aquela porra.
Junto de Oliveira é maçona.
Não, a linha dele mesmo é o Hare Krishna.
Hare Krishna, eu acho uma bobeira, cara.
Tem um negócio daquele aqui em casa.
Tem aqui, ó.
Tá ali atrás do leão da bateria.
Eu vou fazer a cultura, tá tocando lá no negócio. Hare, não sei o
que. Tem até negócio indiano também aqui, eu acho.
Quando a gente deixa maneira.
Só que você come, vai lá comer.
É, comida gostosa, rapaz. Só vai ficar comendo gostosa.
Aí tem um negócio que tem que se xingar, aí só que você pode. Cara, não usa papel higiênico, só animal olhar pra comida e jogar.
Joga fora,
né? Tem isso?
Tem. Vai comer o cachorro fino.
É o quê? Do cachorro, então?
Pô, então ele não tem animal em casa, bicho. Que todo cachorro e todo gato que você tá comendo...
Não, deixa o animal ficar olhando. Bota lá trancado, lá vai comer.
E deixa o bicho passando fome trancado lá, né?
Porque o padre Quevedo também não acredita no sobrenatural, né?
O homem não tem condições de ver o futuro do homem, né? Então, se a cartomante, o R. Cris, ou quem quer dizer aí que seja poderoso, por que eles não podem resolver os próprios problemas dele?
Tá escrito que tem muitos anticristos que tá vindo, tá chegando no final dos tempos, né?
Tudo é ilusão, rapaz, não existe nada disso, não. Não acredito mesmo, né? Nada, não existe mesmo isso aí, não existe.
Fique sabendo, o senhor R. Cristo, que não tem como ele ser Jesus, ele nunca vai ser Jesus e ninguém na história vai provar que é Jesus um dia.
Tem uns bonequinhos tipo um vuduzinho assim, ó. Tipo de candomblé, é. Tipo no altarzinho assim, ó. Até as fotos dos carinhos assim. A gente tem que passar lá e fazer o cara lá pro Julião pra lá.
Cara, que raro aqui. Conviver com essa sociedade, trabalhar e tudo.
Então, poxa, o de Oliveira é radicista, né? Ele é radialista, psicólogo. Trabalha com esse lugar.
Lacto vegetariano. Lacto, que ele toma ou não toma leite?
Não toma.
Não toma.
Toma, cara.
Acho que toma.
Você por que botou esse lacto?
Lacto porque nós estaríamos vegano. Vegano que não consome nada de animal, nem derivado, nem assim, couro.
Lacto é o quê?
Lacto é a galera que consome leite e ovo. É.
Ah tá, então
é meu caso, meu caso.
E também quem tem uma comida diferente é o pessoal da Messiânica.
Que porra é essa?
Messiânica, fecho no Iê.
Quem?
Que?
Fecho no Iê.
É aquele ali da esquina do 28? Chama Rei?
Não, ali na esquina é Messiânica. Agora estão reformando lá, ali perto do Irabara. Messiânica é do Meixo Santo. E é cheio de...
Mas tem uma oriental de Bonito.
É. Mas, inclusive, o Messiânico hoje que tem vários artistas, inclusive o Boni, a Ótima Bernard, sou tudo a Messiânico. Ah, tem a Seixo Noie, que também é oriental, essa aí é. Chamando o cara.
E a Renascer, cara, que tem agora Vale Tudo dentro da igreja, cara.
Que isso?
É? Tem?
Vale Tudo que
tem? Tem, porra, não viram a reportagem. Não, não é Vale Tudo, é tipo é, briga, assim, luta, assim, um pastor lá, luta, sei lá o quê.
Pra quê?
Jiu-jitsu, sei lá, o que o nome que tem? Jiu-jitsu de Jesus na porra, assim,
que
cara.
Isso?
Tem, tem umas coisas assim, pô. É tipo...
Tá, mete o pé na casa dos outros e aleluia.
Tem uma reunião de jovens, aí tem a parada de passeio, passeio lá.
Mas isso que eu sou na igreja, isso que eu acho que eu sou.
O pessoal da Messiânica parece um pouco sentido, que gosta de fazer um chão de orelha, tipo, passar uma energia de um pro outro, pra curar.
E esse negócio do Vale do Amanhecer, cara, que matava a criancinha?
Isso aí é tipo uma lenda, então, porque ninguém nem sabe onde fica.
É, Vale do Amanhecer naquele...
É, pedra que estava lá?
Não, mas nada ninguém nunca sabe disso.
Não, eu já tenho uma colega que já entrou lá, porque nada
disso. São Paulo que com o tapete de Jesus assim, né? Pra nego chegar e que vai
no tempo. Não, mas nada a ver.
Não, é de
sair
todo mundo. Quando você entra, cara, é que a merda é. Quando você entra, aí que aparece que a merda. Você assinou o contrato ali, ó.
Rapaz, a maçonaria hoje ela é política, você ajuda politicamente.
Não, tem um ritual lá e tal.
Você for maçom, você vai crescer na vida.
Você quer aprender sobre maçonaria?
Você vai virar advogado?
Você pega o livro do Jorge Azul. Você vai aprender sobre maçonaria. Vender do fundo, do profundo, do profundo.
Mas diz que essa maçonaria aqui, né, campista, brasileira, é muito baseada na americana, que é muito capitalista, assim. É muito voltado com o negócio de dinheiro. Mas essa maçonaria da Europa não tem nada a ver.
É que na maçonaria, você já viu, tem vários ritos. Rito cristão, rito egípcio, rito que morre.
Até o Francisco Oliveira falou que... Que ele viu alguém cumprimentando o outro assim e falou: ah, você é maçom, né? Só pelo cumprimento na mão. Ele, ah, você é maçom.
Ele
concorda,
entendeu? Uma vez eu li no livro que o maçom, enquanto o cristão, enquanto os cristãos eles trabalham para depois da morte, né? O bem morrer, o maçom não, trabalha para o bem viver, trabalha para ser bem aqui.
É, exatamente, ó.
O cristão fica, ah, vamos fazer, você tem que fazer hoje, que amanhã você vai morrer, vai ser certo, vai ser certo, vai ser
certo. O que a maçom faz pra quê?
Enquanto o cristão ele trabalha pensando depois da morte,
o maçom pensa na vida.
O maçom trabalha pra aqui agora, pra
matar mesmo, entendeu? Gastar tudo mesmo.
Pro bem viver, né?
Pro bem
viver. É pro bem morrer.
Depois aí, depois que você faliu mesmo, né?
Mas não é uma grande. Já ia ter uma conversa com os maçãs que tiraram o
copo. Mas qual é a sua, Ocinei? Ocinei não.
Ocinei Trindade aquele lá. E aí, Ocinei Trindade? Não, só por aqui.
Você é o quê? Tem que ser maçã, porque pega tudo, cara. Pega egípcio, pega
menino azul.
Só pra resolver agnóstico. Agnóstico é conhecimento.
Aquele flaviano aqui, o bipolar é, cara. Ele curte essas paradas. Não, ele é gay e
nóia.
Caramba, gnóstico é contra.
Assim, no sentido que...
Até provar, né?
Não, de acordo com o conhecimento do gnóstico, quando você faz a patologia. O cara, assim, o conhecimento do gnóstico ele não se desenvolve.
Mas o moleque nasceu assim, cara.
Rapaz, não é que ele nasceu assim, mas ele pode mudar, tipo,
não pode não.
Pode sim, com certeza pode.
Eu tava olhando na matéria até que, tipo, tem criancinha que nem sabe o que ela é, ela não sente atração pelo outro lado, ela só sente vontade de estar do outro lado, e só vai dar conta quando a tia da escola fala assim, ó, eu quero uma filha de menino, uma filha de menina. Aí ele fala, o que é menino, o que é menina? Ele não sabe. criança de
2, 3 anos. Homossexual, criança?
É, 2, 3 anos.
Eu tô achando que era falando do menino azul, cara, tipo,
não,
poder, né?
Não, matéria que eu li que...
agora que eu fui sacar a parada.
Aí você vê como é que a criança já tem essa consciência, que ela não tem desejo, ela só sabe que ela gosta de brincar com as bonecas, ela gosta de fazer coisas de menino.
Existe outra patologia, tem um cara que já nasce com instinto assassino e tal, mas você educar ele, você consegue tirar ele daqui.
Não, pai, eu acho todo mundo nasce com instinto, só que tem um escutado de controlar.
É, controlar, né? Pô. Eu...
você pode controlar o sexual dele também.
É, é, tem essa parada. Né?
Pô, mas você tá falando de impulso sexual, cara.
Ah, mas controla também, pô.
Pô, tenta controlar. Tesão
aí
ficar
meio sem
transar aí, ó.
Não, mas aí eu já vou condicionado a isso há vários anos.
O organismo, cara, não é
condicionado,
não,
bicho.
Não, no natural já é isso. O senhor não natural.
Você começa a manter relações sexuais, não quer mais.
Então, cara, o lance
que
você pegar uma criança, se a criança tomar consciência que aquilo vai ser sofrer preconceito, vai levar na cara.
Ele vai ficar enrustindo, vai virar um padre e vai estupar um.
Então, menor, virou um padre, tá bom.
Sorriso está com o colchão, cara.
Não, o campo,
pô, maluco, jogou bala fora.
Cara, eu já comi japo. Japo lá, não sei o que lá, tá chutando pro cara. Tá chutando, ó.
Vocês balam onde?
Eu ganhei essas balas,
pô. Ah, né? Tipo o corno da Mião, não, né? Que a criança faz trabalho.
Rapaz, eu já entrei em terreno de Candomblé, peguei com as balas lá.
Eu tenho que ter gostei.
Eu sou dando pra terreno de Candomblé, o pessoal fala que tem cachaçada e churrasco
pra gente foda. Pode ir quem quiser,
assim, uma vez que eu comendo, o pessoal tem gostei.
Eu fui feijoado no terreiro Umbanda. Porra, vou sair feijoado. Mas naquela época, mas aí...
o pessoal te recebe bem, assim, não tinha conceito, né?
Aí chegou na hora, aí vê esse buquinho de barro com a feijoada.
Tem que ser com buquinho de barro, né, cara?
Aí eu falei, e cadê a colher? Cadê a colher? Aí o cara, não.
Na mão,
pô. Na mão, porque...
Anselmo come com a mão,
hein? É, que os escravos na época comiam com a mão, e acabou com o cheque, comia com a mão, e é com a mão. Eu falei, com a mão não dá não, maluco, toma aí.
Ah, eu sou amado,
cara.
Pô, mas esse negócio de corno da minha mão, quando era criança, falava, mamãe falava, sei lá, a mulher falava que ninguém comia, ficava aleijado, sei lá.
Eu comi 300 com corno da minha mão. Participava de festa lá do cara lá, de carrinho.
Pai, quando era criança,
eu ficava direto. Eu ficava direto lá, ele até ensinava as batidas lá, pô, nunca tinha nada comigo.
Quando era criança, você coleciona, né, cara, aquele saquinho de corno da minha mão, cara.
Tinha um cara lá, ele deixou de coxinha.
Olha, esse comeu pra caramba lá.
Não, teve uma vez que eu passei assim, uma hora que ele falou um negócio que queria chupar no seu pé, eu fiquei com meu sacanagem. Ah, o bicho é muito bizarro, cara. O bicho é bizarro, se ele passar por você, ele fica te encarando assim, ó.
Caralho.
Secando, só assim, meu Deus.
Joga uma
assustador. Caraca, deixa eu fazer um
teste de escritório aí.
Vai andando pra lá.
Zeca Camargo disse, Felipe Abdala diz eu sou tarado na sua bunda. Zeca Camargo quer pegar Felipe.
O que aconteceu?
Eu pensei ter visto Elvis.
Vamos embora, Topper. O rei se foi. Vamos embora pra casa.
Kiss me quick. While we still have this feeling, hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain, love can fly and leave just hurting. sun.